de 55 mil vagas para quem quer entrar em uma universidade pública. Estão abertas as inscrições para o SISU.
Brasileiros vão poder dar sugestões para aumentar o combate à corrupção no país.
5.600 crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho infantil em um ano.
Inaugurada no Rio de Janeiro, central que vai organizar a fila de espera no atendimento do SUS.
Segunda-feira, 8 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Abertas hoje as inscrições para mais de 55 mil vagas em cursos superiores de universidades federais e estaduais, além de institutos federais. São 4 mil a mais que a seleção feita no mesmo período do ano passado.
Os estudantes podem se inscrever pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, onde as instituições oferecem oportunidades a candidatos que tenham participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
E já tem gente correndo para conquistar uma das vagas.
A oportunidade de estudar em uma universidade pública. É por isso que a paulista Pietra Almeida, de 18 anos, vai se inscrever nesta segunda-feira no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Pietra já tinha conseguido entrar em uma faculdade privada, mas o sonho da estudante é fazer uma federal.
Cursei escola sempre particular e não consegui passar em uma federal. Mas eu vi que muitas outras pessoas que fizeram, na verdade, escola pública, conseguiram passar em primeiros lugares, em cursos como o que eu quero, tão concorridos quanto. Então eu acredito que isso parte muito da pessoa, realmente.
A edição do meio do ano do SISU oferece mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. Para fazer a inscrição, a única nota que vale é a do Enem do ano passado, e o candidato não pode ter zerado a redação. Bruna Conceição, paulista de 21 anos, também vai participar da seleção.
Eu vou fazer o SISU porque eu tenho vontade de trocar de curso em uma faculdade pública, que eu já estudo, mas eu preciso para poder trocar de faculdade e de curso. Mas o SISU está sendo a maior porta para entrar em faculdade pública.
As inscrições do SISU ficam abertas até às 23 horas e 59 minutos do dia 10, nesta quarta-feira. A inscrição é de graça, realizada apenas pela internet no endereço sisu.mec.gov.br. O candidato pode escolher até duas opções de vaga. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 15 de junho, também pela internet. Reportagem Carolina Becker.
E as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, começam na próxima semana, dia 16 de junho.
O programa oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas para brasileiros com renda mensal de até 3 salários mínimos.
As regras para a seleção foram divulgadas hoje.
Para participar, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas. Ele também não pode ter zerado a redação. O interessado deve ainda ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular na condição de bolsista integral. A jornalista Joceline Gomes, de 27 anos, fez parte da primeira turma de alunos selecionados para o ProUni em 2005. Ela concluiu o curso de graduação 3 anos depois e diz que, com a bolsa integral do programa, a história dela ganhou um rumo diferente.
Eu venho de uma família muito humilde. Eu nunca tive condição de pagar a escola particular e o ProUni foi fundamental nesse sentido para mim. O ProUni me possibilitou cursar a faculdade e cursar a faculdade me possibilitou ser quem eu sou hoje, ter a profissão que eu tenho, ter o salário que eu tenho.
Também podem participar participar da seleção professores da educação básica de escolas públicas e pessoas com deficiência, independente de terem estudado em escola pública. As inscrições vão do dia 16 ao dia 18 de junho e devem ser feitas apenas pela internet, no endereço prouni.mec.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O resultado da primeira chamada desta edição do ProUni sai dia 22 de junho.
5.688 crianças e adolescentes foram tiradas do trabalho infantil de abril de 2014 a abril deste ano.
O Ministério do Trabalho aplicou multas às empresas autuadas por empregar essa mão de obra.
Pernambuco foi o estado com o maior número de resgates de crianças e adolescentes, seguido por Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Sergipe.
Para o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, os resultados aparecem justamente pelo aumento das ações de fiscalização.
É evidente que na medida que você ataca com maior intensidade combate ao trabalho infantil, os números aparecem mais, mas na realidade nós tivemos uma redução do trabalho infantil.
12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e a partir de amanhã, o Ministério do Trabalho realiza, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, operações de combate ao trabalho infantil em Foz do Iguaçu, na região de fronteira com a Argentina e o Paraguai.
Voz do Brasil!
Inaugurado hoje no Rio de Janeiro, um serviço que vai integrar o atendimento de saúde nas redes municipais, estadual e federal.
Os pacientes devem continuar procurando serviços de acordo com a gravidade dos casos. Mas agora, todos os atendimentos vão ser organizados em uma única fila.
A ideia é unificar a lista de espera no SUS e dar mais transparência ao acesso da população carioca aos serviços especializados.
A Central Unificada de Regulação vai integrar o atendimento de saúde na capital carioca e em todo o estado do Rio de Janeiro. Funciona assim: um grupo de médicos que vai trabalhar no novo serviço receberá solicitações de procedimentos e consultas vindas das secretarias municipais e estaduais ou das próprias unidades de saúde. Os profissionais terão acesso à quantidade de vagas disponíveis de todos os hospitais públicos e conveniados e poderão encaixar o paciente. Antes disso, eles vão analisar cada caso para organizar os atendimentos conforme a urgência, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiorro.
A Central Unificada de Regulação, fazendo a integração e garantindo o acesso qualificado, que não é simplesmente dar a vaga, mas é escolher por critérios, inclusive, de necessidade, classificação de risco, quais são os pacientes que devem passar na frente, porque seu caso é mais grave, nós vamos melhorar muito a assistência à saúde no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos também otimizar muitos recursos. Nós temos absoluta convicção de que o Rio de Janeiro vai estabelecer um modelo que será referência para a regulação para o resto do Brasil.
A Rede Federal de Saúde no Rio de Janeiro conta com 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais especializados, além de 7 hospitais e institutos ligados a universidades federais. Os funcionários estarão em contato direto com serviços como bombeiros, SAMU e 190. O coordenador de médicos da Central Unificada, Diego Vieira Mendes, conta que a proximidade com esse tipo de atendimento de urgência vai ajudar a direcionar vítimas e pacientes.
A existência de um leito vago, né, principalmente de alta complexidade, seja neurocirúrgica ou oncológica, por exemplo, vai permitir que integrado junto com o 92, junto com o 93, a gente consiga direcionar esse paciente antes dele chegar numa unidade com o recurso para tal.
Na primeira etapa de implementação da central, 5 especialidades serão atendidas: radioterapia, gestação de alto risco, cirurgia de redução de estômago, hematologia ou doenças do sangue e terapia renal substitutiva. A meta é que até o fim do ano, sejam 100 profissionais atuando para unificar as vagas em 100% do atendimento em saúde oferecido no estado. Reportagem Carolina Rocha.
7:10.
Participe. Participe.
No quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição dos brasileiros, o assunto é a consulta pública aberta pelo governo federal para o combate à corrupção e à impunidade no Brasil.
Se você tem alguma sugestão de medida para enfrentar esse crime, pode participar a partir de hoje pela internet.
Os cidadãos vão ter de hoje até o dia 8 de julho para opinar sobre formas de agilizar os processos judiciais e administrativos envolvendo casos de desvio de dinheiro público. Entre os temas abertos às sugestões estão a integração entre os órgãos governamentais, a lei de improbidade administrativa e a criação de estruturas especializadas no enfrentamento à corrupção. A consulta pública é iniciativa do grupo que reúne desde março deste ano representantes do Ministério da Justiça, da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Além de promover a participação pela internet, o grupo já fez audiências públicas em 4 capitais do país e recebeu sugestões de entidades sociais públicas e privadas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá exemplo de como as sugestões podem ser utilizadas para melhorar o combate à corrupção.
Há sugestões que podem ensejar projetos de lei, medidas de mudança do processo penal ou de leis atinentes aos procedimentos administrativos. Alguém que propõe uma mudança no Código de Processo Penal, vamos mudar. Alguém que propõe a mudança na lei de organizações criminosas, vamos mudar. Há medidas que são por lei. Agora, há outras que podem ser tomadas pela via administrativa, do Judiciário, do Executivo, do Ministério Público. Então é perfeitamente possível que nós, a partir das sugestões, busquemos dar a formatação jurídica adequada, seja para a apresentação de projetos de lei, seja para o desenvolvimento de políticas.
O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, lembra que qualquer cidadão pode participar da consulta pública.
Ele tem o propósito e o mecanismo interativo, ou seja, as ideias são lançadas e debatidas entre os internautas. A consulta é indiscutivelmente aberta a qualquer cidadão.
O ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, destacou a importância da integração entre os poderes e as instituições públicas para o combate ao desvio de dinheiro público.
O mal da corrupção não é um mal que se combate e sairemos vitorioso dele se não tivermos uma atuação integrada. Integrada do governo, poder executivo, legislativo, judiciário, com todas as instituições, mas também com a sociedade. Daí a importância de participação de todos. Cada cidadão, mesmo aquele que não é especialista, pode opinar.
Para participar da consulta pública pela internet, basta acessar o endereço eletrônico participação, sem o cedilha e sem o til, .mj.gov.br/anticorrupção. Tudo junto, também sem o cedilha e sem o til. Reportagem Isabela Azevedo.
E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou a posição do governo contra a proposta de redução da maioridade penal, que está sendo discutida no Congresso Nacional. O ministro lidera um grupo ministerial que está discutindo propostas alternativas.
A ideia do governo é que nós iniciemos nessa fase um diálogo aprofundado, não só com setores da base governista, mas também com setores oposicionistas e também com a sociedade civil, na perspectiva de discutirmos quais seriam as melhores propostas que podem se contrapor a essa medida que, a meu ver, será catastrófica para o país se houver a redução da maioridade penal. Vamos debater com quem tenha propostas. Há projetos de lei em curso na Câmara, há iniciativa de governadores, há iniciativa de pessoas da sociedade. Vamos dialogar. Eu acho que vale a pena este debate, desde que nós tenhamos claro que a redução da maioridade penal é um malefício para a segurança pública do país.
E segundo o ministro da Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, a ideia é propor uma lei que combata a impunidade.
Para que o governo possa, num curto espaço de tempo, apresentar uma proposta que seja alternativa, que combata o ambiente de impunidade, que endureça as penas para os maiores que se utilizam de adolescentes na prática criminosa, para que a gente possa, portanto, construir uma alternativa que se contraponha à redução da maioridade penal de forma simples, como tem se tratado hoje.
E o programa de investimentos em infraestrutura foi um dos temas da reunião de coordenação política hoje no Palácio do Planalto.
Participaram do encontro a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, 13 ministros e líderes do governo no Congresso Nacional.
O principal assunto da reunião semanal, de acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, foi o lançamento do Plano de Investimento em Logística, amanhã. Entre as principais ações previstas estão as concessões de portos, aeroportos e rodovias, a iniciativa privada. Edinho Silva afirma que o objetivo é garantir investimentos para a retomada do crescimento da economia do país com a rápida execução dos projetos.
Um plano que vai garantir, né, o crescimento da nossa economia de forma sustentável e é o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Você tem todo um trâmite legal, você tem licitações, você tem que seguir a legislação brasileira, mas o plano é para ser executado a partir de agora.
O ministro da SECOM, Edinho Silva, reforçou ainda que mais anúncios de uma agenda positiva e de investimentos no país serão feitos no segundo semestre deste ano.
Nós teremos também o plano de investimentos para a agricultura familiar, o plano de exportações, Minha Casa Minha Vida, o plano de investimentos na área de energia e banda larga. Portanto, é uma agenda de investimentos importantes para o nosso país.
O governo também vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para aprovação da proposta que trata da desoneração da folha de pagamentos e assim concluir a análise das medidas fiscais consideradas necessárias para o desenvolvimento do país. Reportagem Daniela Almeida.
7:16.
O número de mortes nas rodovias federais durante o feriado de Corpus Christi caiu 25% este ano. 102 pessoas morreram nas estradas federais.
Ainda em comparação com o feriado do ano passado, os acidentes diminuíram em 13%.
Uma das condutas mais perigosas dos motoristas continua sendo a ultrapassagem irregular, como alerta o chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia Rodoviária Federal, Edson Nunes.
A ultrapassagem, apesar de ser o tipo de acidente que, em números, é algo em torno de 3% a 4% do tipo de acidente, isso em nível nacional, porém esse mesmo acidente, que é apenas 3%, responde por quase 40% do número de mortes. Ou seja, é um acidente, quando ocorre, ele tem uma alta letalidade.
Mais de 65.600 pessoas fizeram o teste do bafômetro em fiscalizações da PRF. Desses motoristas, 1.085 foram flagrados dirigindo depois de beber.
Voz do Brasil!
Artistas, produtores culturais, empresários, gestores e qualquer pessoa interessada em cultura vão poder ajudar na criação da Política Nacional das Artes.
O início deste debate começa amanhã em um seminário no Rio de Janeiro.
As discussões para a política vão ser feitas em todo o país por meio de caravanas das artes, seminários, pela internet e em reuniões que envolvem representantes da música, dança e teatro, por exemplo.
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, explica a necessidade da discussão para a elaboração de uma política para o setor.
As artes talvez sejam o epicentro da cultura e, nesse sentido, elas são extremamente relevantes e é preciso construir políticas contemporâneas, porque todo o ambiente ligado à produção das artes, à sua circulação e ao acesso se modificaram muito com as tecnologias digitais, com uma série de mudanças significativas. Então, essa discussão está no centro da construção das políticas públicas nesses próximos 4 anos.
E amanhã, um show do cantor Emicida encerra o seminário. O show começa às 21h30 da noite e vai ser transmitido pela TVNBR.
Está aberta a consulta ao primeiro lote do Imposto de Renda de 2015.
Pessoas idosas com deficiência e os portadores de doenças graves têm prioridade na hora de receber.
A Receita vai pagar mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em restituições que serão creditadas a partir de 15 de junho na conta bancária informada na declaração.
Está liberada a consulta do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015 e também referente às restituições de declarações dos exercícios de 2008 a 2014. As restituições dos anos anteriores a 2015 são de contribuintes que tiveram a declaração retida na malha fina da Receita. Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, algumas pessoas terão prioridade nesse primeiro lote.
A prioridade neste lote é para os contribuintes idosos e os contribuintes de deficiência física ou mental e ainda aos portadores de moléstia grave.
1,5 milhão de contribuintes fazem parte desse primeiro lote. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Para saber se faz parte desse primeiro lote, basta acessar a internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Cenoura, tomate, batata, banana, abacaxi. Alimentos que saem do pequeno agricultor e vão direto para a mesa de crianças, idosos e outros beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
E a compra desses produtos da agricultura familiar ficou ainda mais simples. Vamos saber como na reportagem de Ana Gabriela Salles.
Da horta do agricultor familiar, direto para a merenda da Escola Municipal Valdete dos Santos Abadia, em Cristalina, Goiás. No cardápio do dia, arroz e carne com a mandioca orgânica adquirida pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Para a coordenadora da merenda escolar, Marlene da Silva Matos, os alimentos da agricultura familiar ajudam a enriquecer a dieta dos alunos.
Graças a Deus, vem verdura, vem frutas, e isso é muito importante para a nossa escola. Temos crianças muito carentes, né, que precisam de proteínas, que muitas das vezes não tem em casa. Encontra aonde? Aqui na escola.
Agora, esse processo de entrega para as escolas e outras entidades beneficiadas pelo PAA vai ficar mais simples. Isso porque o próprio agente público responsável pela compra e recebimento dos produtos vai poder classificar os alimentos de origem da agricultura familiar sem que seja necessária a verificação por um técnico do Ministério da Agricultura. É o que determina um decreto assinado em maio pela presidenta Dilma Rousseff. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, João Marcelo Intini, explica.
Nós estaremos verificando que os produtos que foram contratados, eles serão verificados no ato da entrega, segundo o que está na lista de compras. Então, banana, abacaxi, mamão, tomate, serão verificados se esses produtos são os que estão sendo entregues, na quantidade comprada e na qualidade que nós queremos.
E o diretor da Conab reforça as vantagens tanto para o produtor quanto para quem recebe os alimentos.
Para os produtores é vantagem porque eles poderão receber mais cedo ou receber mais rapidamente o pagamento daquilo que estão entregando. E também do lado do beneficiário, consumidor, nós voltaremos a ter toda a tranquilidade de oferecer um cardápio diferenciado que tenha legumes, que tenha verduras, que tenha uma diversidade de grãos, porque isso é que faz uma alimentação saudável e diversificada dentro desses equipamentos públicos.
O agricultor familiar Lindomar Alves de Souza, que faz parte da cooperativa Rede Terra de Cristalina, aprovou a medida.
É uma coisa que você pode fazer contas, né, e saber com o que você pode gastar e com aquilo que vai ganhar, né?
Mais informações sobre o novo decreto estão em www.conab.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O brasileiro José Graziano foi reeleito para o cargo de diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
Na conferência da entidade realizada no sábado, o brasileiro teve 177 votos, a maior votação da história.
O novo mandato de José Graziano vai de 2016 a 2019.
Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o brasileiro. Diz ainda que a eleição comprova a importante contribuição de José Graziano para as políticas de combate à pobreza, em especial o programa Bolsa Família, que faz do Brasil referência internacional.
9 municípios do estado do Amazonas vão receber dinheiro do governo federal para ações de defesa civil.
Serão repassados mais de 4 milhões de reais para as cidades de Atalaia do Norte, Pauíne, Manacapuru, Santo Antônio do Içá, Maraã, Anori, Amaturá, Tefé e Juruá, todas afetadas por enchentes.
Os recursos devem ser utilizados em ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 55 mil vagas para quem quer entrar em uma universidade pública. Estão abertas as inscrições para o SISU.
Brasileiros vão poder dar sugestões para aumentar o combate à corrupção no país.
5.600 crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho infantil em um ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.